you something, brother.
Yes, 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 yes.
Give me a hell yeah.
Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast e hoje nós temos mais um campeão no programa!
Cheguei.
Chegou dominando geral, Big Black. Seja bem-vindo ao Ringcast, meu jovem.
Oh, valeu, mano. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui, privilégio. Feliz pra caramba. Vamos levar a destruição aí pra todo mundo.
Levar destruição é ótimo. É, não, e essa ótimo. Conversa aqui já tinha que ter acontecido há muitos meses, né?
É, mano.
Eu já tinha combinado com você, né? De a gente gravar, só que surgiu um imprevisto.
Né? É, carro, pandemia, foi tudo, mano. Foi tudo.
Ô, Big, esse programa aqui foi solicitado pela Angel Blake, que ela praticamente me obrigou a te chamar aqui, porque falou, nossa, você tem que chamar ele, o Big, ele é, o cara é gente boa demais, o cara é campeão também.
Nossa.
Ele vai gostar, não sei o quê. Foi tanta emoção que eu falei, não, eu tenho que chamar esse cara, porque ele deve ser realmente uma pessoa incrível. E hoje você está aqui.
Ô, oh, mano, valeu, velho. Minha tag é osso, mano. Minha tag é... É, aquela ali, ela é da hora demais, aquela menina, mano. Feliz pra caramba com isso aí.
Aliás, pra quem está ouvindo este programa agora e não sabe do que eu estou falando, Angel Blake, nós gravamos, foi a edição anterior do programa. Então, olha aí no feed, ouve o programa dela que tá bacanuda.
Demais, eu assisti e gostei pra caramba.
Gostou, né? Olha aí, ó. E, assim, no próprio Instagram... Várias pessoas me chamaram, elogiando, então assim, eu só tenho a agradecer, porque isso deixa mais feliz e me deixa mais motivado a chamar o Big, chamar o Scott, chamar todo mundo, pra gente só fomentar esse esporte maravilhoso, que no Brasil ainda é muito fraco. Mas Big, eu quero começar falando com você, queria falar da sua infância, quero falar assim, lá de trás, de quando você era criança, você já tinha... ciência da luta livre, ou você só veio saber depois, você brincava com seus amiguinhos, como foi, assim, a descoberta da modalidade e quando você era um infanto juvenil, criança, se você já brincava de algo parecido, de luta, se você era menino de rua, conta pra gente, por favor.
Eu sempre fui aquela criança, tipo assim, meu pai ia comprar brinquedo pra mim, eu nunca gostei de carrinho. Já começa aí. Eu sempre gostei de dinossauro, animal, bonequinho mesmo pra brincar. Sim. De lutinha, essas coisas, super-herói e tudo mais. E eu lembro que, por conta disso, eu assistia muito desenho, muito Power Rangers, essas coisas assim. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de personagem, super-herói. Principalmente pelos meus tios, que gostavam muito também, então eles me ensinaram a gostar. Então...
Olha que legal.
Foi passando o tempo, e aí veio a descoberta da luta livre em 2008, com a WNSBT, eu sou dessa geração. E eu tinha 8 para 9 anos, na época. Então, era uma pivetinho mesmo, moleque. Eu lembro até que a gente tava de mudança naquele ano. Era em janeiro, mais ou menos. Então, no meu quarto, eu lembro que só tinha... Só tava a minha cama e a TV tava até no chão. E aí foi anunciado, semana que vem vai começar a passar WWE no SBT e tal.
Nossa.
E meu pai, todo mundo que já conhecia a época do Grey Cat, né? Falou, acho que você vai gostar disso aí. Você gosta de lutinha, essas coisas, super-herói, acho que você vai gostar. E aí assisti o primeiro programa, tipo, de apresentação. E, nossa, fiquei deslumbrado com aquilo, né, velho? Falei, nossa, meu, que da hora e tal. Mas não tinha me chamado tanta atenção ainda. Mas era algo que eu queria acompanhar. E aí, beleza, passou, a gente se mudou, foi pra outra casa nova. E aí veio o primeiro programa mesmo, né, do SBT, que eles passavam... Eram quase 3 horas de programa. Eles passavam um pouco da semana que foi do ECW, do Raw e do SmackDown, né? E, nossa, fui conhecendo os personagens, fui me apaixonando. Só que a luta que fez eu falar, nossa, mano, quero isso pra minha vida, foi Undertaker e Mark Henry, que foi a primeira luta que passou.
Uhum, sim.
Foi no SmackDown. Que acho que até o Matt Striker lutou também, que foi o Matt Striker e o Mark contra o Undertaker, né?
Nossa.
E, nossa, eu sempre gostei de cara grande, de cara forte e tal.
Uhum.
Eu era aquele moleque, mano, que... Eu gostava muito do Tarzan, de assistir Tarzan, né?
Uhum.
Mas eu não gostava do Tarzan, eu gostava do Keshak, tá ligado? Era tipo isso. Todo mundo, não, eu gosto do heróizinho e tal. Não, eu gosto do brutão ali, do grandão, do Keshak, gorilão, monstão.
Pô, sacanagem.
E aí, puta, você vê o Mark Henry, né? Fala aí, meu, eu com 8 anos eu vi o Mark Henry e falei, meu, uhum, que da hora esse cara, velho. Já é o meu lutador preferido, já.
De longe, né, cara?
E aí, Undertaker, e aí roubou a cena. Esse cara é muito da hora. Eu lembro que... Eu ficava... Parece o Van Helsing. O Jackman, né, velho? Que aquele filme também é bom. E aí eu ficava, meu, que da hora essa luta. E aí o Undertaker vai lá, dá um chokeslam, bate nos dois. E eu falei, não. Esse daí é meu lutador preferido agora. Porque ele bateu num cara desse tamanho aí. E, meu, já... E aí desde lá eu fui me apaixonando pela luta livre. Então, meu contato mesmo com...
Uhum.
A luta livre foi nesse dia. Daí em diante eu comecei a reparar em filmes, desenhos e tudo mais, né?
Não, e você, e depois, mais tarde, né, você descobre que o Mark Henry, ele foi realmente, né, um atleta olímpico. Aí você, poxa, aí você cai de paixão pelo cara.
Nossa, demais. Você vê que o cara, tipo, literalmente era o homem mais forte do mundo, né? Não era só o nome do personagem dele, uma...
Uhum, exato.
Um apelido, algo assim, pra dar um hype, né? Uma gimmick, digamos assim. Ela mesmo, tipo, não, ele é considerado o homem mais forte do mundo porque, tipo, exato, mano, o cara bateu um recorde, né? Nas Olimpíadas.
A medalha do cara aqui, né? Poxa.
Sim, cê é louco. Muito da hora, velho.
Não, não, e aqui, já em alguns minutos de programa, eu já identifiquei uma coisa com você, Big. Eu também tenho uma coisa com personagens de ficção ou da luta livre. São grandes, são fortes, uhum, assim. E foi uma coisa que...
Sim, demais.
Que me identificou muito, assim, que... Com, até mesmo, vamos dizer assim, com a sua gimmick. Porque você é um cara grande, um cara forte. E quando assiste, eu particularmente assisto muito para fazer a pauta, as perguntas, né? Quando vejo a performance do cara no ringue, às vezes eu fico assim, poxa, mas sabe, o perfil dele não corresponde com o que ele tá fazendo no ringue, sabe? E você não, você consegue, você faz tudo com o que você faz no ringue e ainda faz muito bem, assim,
É tipo, é aquele negócio, né? Que a gente falou, eu tenho 1,65 de altura, então eu não sou... Então quando eu ingressei na luta livre mesmo, tipo, comecei a treinar, e aí você começa a ter aquela visão diferente de fã, né? Você tem que ver o que funciona, o que não funciona, o que daí você tem que pensar no seu personagem, no seu trampo. Porque, que nem, eu assistia o Mark Henry, assistia o Undertaker, assistia o Kenny, sempre gostei de caras grandes. Então eles são caras grandes, eles conseguem fazer alguns certos movimentos no ringue que vende pro tamanho deles. Mas, por exemplo, alguma coisa nesse estilo e às vezes não ia vender, então eu sempre me preocupei muito com isso. Mas o Leon, né, o Scott Owen, o Altair, na época ali, que eram treinadores que estavam sempre me acompanhando quando comecei, repararam que mesmo com a minha altura eu tinha muita força. E não só a força, eu era um cara largo, eu tinha um tamanho e tal. Então eles falaram, cara, acho que esse vai ser o seu diferencial. Porque você, se você for pra gringa lá pra fora, você é um cara de estatura ali, digamos assim, Rei Mistério.
Nossa, sério? Nossa senhora.
Então eles vão esperar você um cara ágil, um cara voador. Não, você é um cara forte. Talvez esse seja o seu diferencial, né? Tipo assim, você vai imaginar o Rei Mistério dando um slam no Braun Strowman? Não. Por exemplo, eu sigo.
E desde pequeno você... claro, depois de assistir o SBT, você ficava com vontade, você replicava no, na sua casa, você brincava com os amiguinhos, você contava pra pessoa, nossa, eu vi tal coisa.
Então, na época que passava mesmo no SBT ali, eu lembro que uma massa boa da minha escola acompanhava, tanto de meninos quanto meninas também, mas era mais os meninos. Amigos meus, que até hoje são amigos meus e tal, uhum. A gente chegava na escola e ficava comentando sobre o que aconteceu no sábado, né, na gravação lá do SBT, mas não chegava a brincar na escola nada. Mas em casa, eu, meu irmão e meus dois primos, a gente brincava muito, né? A gente brincava muito, tomando cuidado e tudo, mas era...
Nossa, e a porrada descia.
Era muito... Cara, cada coisa, cada coisa que eu falo, meu Deus do céu. Nossa, a gente ia na casa da nossa avó e a gente, tipo assim, ah, não tem ninguém aqui? Vamos, mano, a gente fechava a sala com o sofá assim e brincava de horror run.
Nossa, que da hora, velho. Nossa, que inveja.
Tá ligado? E aí caía no chão, fazia aquele barulho e daqui a pouco só aparecia minha avó. É. E aí nós todo mundo sentado no sofá suando assim, tá ligado? Mas aí a gente, pô, vamos na piscina. Aí brincava na piscina, se jogava na piscina. Era muito louco. Foi mais assim, né? Eu não brinquei com ninguém, assim, tanto. Mesmo louco pra dar um choque em alguém. Mas... Uhum. Não, mas era mais isso mesmo. Mas, tipo, eu e meus primos e meu irmão. Tanto que a gente até tinha estado uma vez, uma época, em gravar uns vídeos pro YouTube, cara. Tipo, com um personagem e tudo, cara. Aí, isso em 2015, 2016. E aí não deu certo. Eu bateu aquele negócio, tipo, cara, não é legal. A gente não sabe fazer isso. E aí nem vingou, mas a gente, mano, a gente brincou muito, velho, muito mesmo.
E você conheceu a academia da Madhouse, das FCW, quando?
Então, em 2013, um brother meu, ele fez um... Ele mediou, se eu não me engano, um evento da CFW, um FPV. Eu não me lembro agora qual que é. Mas é um amigo de escola, né? Ele tinha contato com os meninos. Ele treinava na Nautilus junto com eles, né? Junto com o Leon, o Daniel, o Fidel, todos eles ali que, da época. Que eles treinavam com o Nino Mercury ali em Santo André. E ele falou, cara, eu sei que você gosta, tudo. E eu fui mediador em um evento desses meninos aqui. Assiste aí, e eles lutando na escola e tudo mais. E aí eu conheci a CFW.
Não, que da hora.
E aí eu comecei a acompanhar e tudo mais. Foi muito do nada, mano. Eu nem imaginava que um dia eu ia ser lutador, tá ligado?
Nossa, foi pelo destino mesmo.
Mano, muito assim, cara. E ao longo da entrevista, se as perguntas forem batendo, você vai ver que... Tudo foi me escolhendo, tá ligado? Uhum. É muito surreal, mano. É muito surreal. E esse meu amigo, tal, mas ele não vingou com os meninos e tudo mais. Foi mais só essa vez mesmo, esse momento, né? Mas ele mandou pra mim, eu assisti e gostei. Falei, cara, da hora os moleques. Tipo, e como eu, que nem eu falei, eu brincava com meus primos, com meu irmão, assim, nós tínhamos um grupinho que a gente fazia umas coisas parecidas com o que os meninos faziam, lógico, não da mesma qualidade, né? Mas a gente meio que se identificou e falou, caramba, vamos acompanhar esses caras, né? E aí eu fui acompanhando desde 2013. E aí eu entrei em contato em 2017 só com o Leon. Eu tomei coragem pra perguntar se tinha treino e tudo mais, que eu queria começar a treinar com eles.
É mesmo? Só em 2017?
Só, mano. Só. Eu não...
Nossa.
Só, mano. Eu era muito novo, então eu também não tinha aquele negócio de tipo, cara, vou começar, sabe? E por conta de algumas coisas da infância, tipo, preconceito, cara. Tipo, eu sofri um pouco com isso na época, sabe? É, alguns parentes que faziam piada e tudo mais.
Uhum, entendo.
Amigos de escola, amigas que começaram a ver que eu gostava. E aí tem aquele... Você fica assistindo cueca. Cara, você é um viadinho. Mano, escutei muita merda.
Ah, não. Eu entendo.
Então eu sempre fui me retraindo em questão da luta livre, sabe? Eu assistia pra mim, tipo, escondido. Assistia, acompanhava tudo, mas não ficava falando nada, nem com ninguém. Eu lembro que aí eu conheci o rugby, né? Meu tio me apresentou o rugby. É um esporte que eu adoro, eu amo até hoje. É um esporte fantástico.
Uhum.
De uma ideologia muito boa. Incrível mesmo. É um esporte que... Se eu pudesse fazer todo mundo conhecer e entender um pouco da filosofia do esporte, mano, é incrível. E aí é um esporte bruto, é um esporte de contato e tal, então meio que tipo, as mesmas pessoas que tiravam sarro de mim começaram a tipo a respeitar, tipo, caramba, o cara tá jogando esporte bruto, tá ficando forte, ok? Então eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Né? Então eu comecei a largar um pouco a luta livre. Mesmo amando muito, tendo um amor muito grande pela luta livre, eu comecei a deixar de lado. Então esses anos de 2014 pra frente, até 2016 mais ou menos, eu vivi muito rugby, entendeu? E eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, eu vou jogar rugby.
Uhum.
Mas sempre que acontecia alguma coisa no mundo da luta livre, eu tava acompanhando e tipo, caramba, tinha aquele sentimento. Eu não falava, mas eu tinha um sentimento tipo, caramba, mano, é isso que eu gosto, mas acho que nunca vai acontecer nada, entendeu? E aí eu saí do rugby em 2016, fiquei um ano parado, sem fazer nada de esporte. Eu já tava 3 anos parado da academia também, então já tava meio que tipo mega desanimado disso aí. Perto de fazer 18 anos. Então o rugby, a maioria dos esportes, né? Botam aquela coisa, tipo, cara, você tem que começar no juvenil, você vai seguir naquele time até você ir pro adulto e virar profissional. Por conta da questão de idade, né, que o esporte exige.
Sim.
Então, quando eu criei isso na minha cabeça. Então, quando eu fui fazer 18 anos, eu falei, cara, se eu não ingressar na luta livre agora, nunca mais eu vou ter chance. Eu acho que é assim. E aí foi quando, em 2017, eu fui perto de fazer 18 anos, é. Eu já tinha 18 anos. Eu falei, não, eu vou entrar em contato com alguém. Como eu moro em Mauá, a CFW na época era melhor pra mim. Por questões financeiras e tudo mais. Em Ribeirão, mano, eu hoje eu levo 40 minutos pra chegar lá na academia.
Nossa senhora. É um chão, né, cara?
Então, eu entrei em contato e falei, cara, quero começar a treinar. Que dia tem treino aí? E aí ele falou pra mim, ele falou, mano, a gente tem treino de sábado e de segunda-feira na época. E aí eu... Era numa sexta-feira isso, mano. Eu nunca tinha ido pra Ribeirão sozinho. Olha que doideira.
A coragem.
É, aí eu falei, não, firmeza, mano. Me passa tudo o endereço e tal.
Nossa, foi no dia seguinte.
Foi no dia seguinte. E aí eu peguei e... Na loucura, mano. Tipo assim, nunca tinha ido. Meus pais sempre cuidaram muito de mim. Tipo, eu nunca fui um moleque de... Eu nunca fui saindo nem nada. Eu demorei muito pra aprender a...
Uhum.
Desenvolver essa questão de andar de trem, metrô, de sair, entendeu? Eu nunca fui muito assim. Eu sempre fui mais, tipo, de estar sempre na cola dos pais e tal. Sempre atrasei muito nas coisas. Então... E aí eu falei, meu... E agora, velho? Se não for, não vai dar certo. E aí eu acredito muito em Deus e tudo mais. E aí eu lembro que eu levantei e falei assim, Deus, eu conheço meus pais. O sinal que o Senhor disse é pra mim, vai ser agora. Porque eu vou chegar neles e vou falar que amanhã eu vou pra Ribeirão pra ir na luta livre. Então, tipo, se eles falarem não,
uhum.
E se eles apoiarem de algum jeito, é uma esperança que eu vou ter. E aí eu fui, conversei com eles e eles falaram, não, beleza, a gente te ajuda. E aí meu pai, eu abri o Google Maps, meu pai me ensinou aí e no outro dia eu tava lá. E aí o Leon até hoje ele fala, caramba, mano, você é uma das poucas pessoas que falam que, eu quero treinar, eu quero tudo mais. E você apareceu e a gente não tava acreditando que você ia aparecer. Tava achando... Tô mais um que vi falando e não vai, entendeu? E aí foi assim que começou, mano.
Nossa, então foi a ajuda de papai e de mamãe que te incentivou pra você ir lá. Porque, não, realmente, se você não tem ninguém que incentiva, a gente tende a ficar parado no nosso canto e talvez desistir, né? Por isso que é importante o incentivo dos pais, amigos e familiares.
Sim, mano. E como eu escutava muita coisa ruim, eu tinha aquele receio, sabe? De caramba, mano. Tipo, me zoaram tanto com isso e agora eu vou começar a fazer.
Uhum.
Mas é o que eu. Mas eu já tava numa fase da minha vida que eu tava, tipo, dane-se, entendeu? Tipo, eu que tenho que. Ah, dane-se a opinião das pessoas. Se meu pai e minha mãe me apoiarem e outras pessoas que eu me importo de verdade com a opinião também me apoiarem, dane-se o resto. Graças a Deus, hoje eu sou muito respeitado, tanto pelos meus amigos, meus familiares, meus parentes. Tipo, a minha avó hoje, respeitam muito a livre e até vão nos eventos, querem, me acompanham e tudo mais. Até mesmo o meu antigo time de rugby, hoje eu sou amigo de todos, tenho contato com todo mundo lá e eles assistem e apoiam muito também.
Caramba, imagina aquela galera inteira, o time inteiro de rugby dentro da Madhouse. Ia ser um barulho
nossa,
louco.
Nossa, entrando comigo.
Nossa, cara, você tem... Agora é a hora, você tem que fazer essa entrada. Você tem que fazer todo mundo assim, vestido, entrando.
Verdade,
assim,
né,
tipo
cara?
Assim, te escoltando, e você aparece no meio, fraga. Nossa, eu pago pra ver isso.
Cara, essa é uma ideia que eu nunca tive e eu falei isso agora só com você. Eu acho que eu vou desenrolar isso aí pra um evento próximo aí, vamos ver.
Olha só o que o Ringcast faz aí.
Caraca, que ideia boa, mano. Olha, nunca tinha pensado nisso.
E você, olha, eu não pedi nada pra você até hoje, só vou te pedir isso. Todo mundo vestido com capacete. Seria foda demais.
Top. Eu vou armar uma coisa assim. Deixa aparecer um evento top aí, um FPV da CFW aí que eu falo, tá numa luta importante, eu vou fazer essa entrada aí. E ainda vou estar com a camisa do time, hein?
Não, aí sim você vai ganhar muita moral. Senhora.
Top.
Ô Big, mas como é que foi o começo do seu treino? Você achou muito estranho, assim, você achou que não era aquilo que você esperava? Ou simplesmente o contrário, cara, é isso mesmo? Você ficava feliz de sei lá, de cada bump? Como é que foi o treino?
Mas é aí que começa a que eu comentei com você de parece que a luta me escolheu desde mais novo, sabe? Essa mesmo. Não é nem me gabando que eu vou falar isso, mas é porque aconteceu. Fiquei muito surpreso na época. Porque eu desenvolvi muito bem no rugby, mas hoje eu vejo que talvez eu não era tão bom igual eu achava que era. Tipo, sabe? Eu tinha um potencial, mas não era mesmo. Eu não tinha habilidade direito pra aquilo mesmo. Sabe? Eu não cheguei a jogar tão bem igual eu achava que eu poderia jogar um dia. Enfim. Então, quando eu fui começar a treinar, eu tive esse medo de, tipo, cara, eu amo tanto a luta livre, será que eu nasci mesmo pra fazer isso? Pra lutar, né? Porque eu acho que todo mundo que ingressa mesmo na luta livre quer lutar.
Uhum.
Né? Acontece de você começar a lutar e, puta, tenho mais facilidade em comentar, narrar, em achar coisa, em não sou bom em lutar. Isso já aconteceu.
Sim.
Então, eu tinha essa percepção de, tipo, cara, se não der certo... Como lutador, eu vou querer ajudar aqui na equipe de outro jeito, quero participar da luta livre. Mas, aí eu lembro que eu cheguei no meu primeiro treino, eu não conhecia ninguém. E, tipo, ninguém mesmo. Eu só entrei em contato com o Scott no Facebook um dia antes, comentei com ele que eu queria começar a treinar e fui. Sem conhecer ele, sem nada. Só aquele papo mesmo, ali, tipo, naquele dia, combinando de ir lá no treino, sabe? Conhecia mesmo só os vídeos e tudo mais.
Sei.
E aí eu cheguei no treino, tá o Fidel, o Scott, o Peter Alves Jr., o Adam Blake e a Angel Blake no treino. O treino era ali no Brothers Rock Bar.
Ah, a Blake já treinava.
Sim,
então.
Já tava na equipe já. E aí eu cheguei no treino, falei, mano, o que eles mandaram fazer, eu vou fazer, né? Do jeito que der.
Uhum.
Aí não foi todo esquematizado pra mim, iniciante, então... Eles fizeram um treino de iniciante comigo pra, tipo, me ajudar e tudo mais. E aí, o primeiro treino é sempre as sete quedas, que você primeiro você aprende a cair e tudo mais.
E eu lembro que o Leão e o Fidel, né, estavam de canto, passando o treino pra mim, eles iam, faziam o movimento, aí os outros lutadores iam e faziam também, e aí começou. Vamos, primeiro rolamento. Aí eu fiz o primeiro rolamento. Aí eles já olharam meio com o olho arregalado pra mim. E aí, ó, vai com outro braço agora. Aí eu voltei e dei o outro rolamento. Nesse momento, o Fidel foi no Leão, encostou e falou assim, esse moleque é lutador.
Caraca.
E aí, tipo, o treino inteiro, eu fiz tudo. Tipo, tudo que eles mandavam eu fazia, sem medo, certinho ali, do jeito que tinha que ser. E aí, naquele dia mesmo, eles já me perguntaram, você pensa em algum nome? Você tem alguma ideia de personagem e tudo mais? E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu achei que... Que eu ia tomar um esplacho e que, tipo, beleza, essas coisas aí é mais pra frente, né? É, que sei lá, ninguém falava nada. Tipo, eu fazia o movimento e ninguém falava nada. Tipo, não me corrigia, não falava nada.
Sim.
Eu falei, meu Deus do céu, se acabar o treino, esses caras vão falar, mano, não volta mais, que foi uma bosta. Sai daqui, né? E tipo, aí eu lembro que no final do treino, o Altair, né, o Fidel, chegou e falou pra mim, falou, cara, você tem uma cara de Big Black.
Caraca. No primeiro dia do treino.
Naquele momento, eu odiei o nome.
Uhum.
Eu odiei o nome naquele momento. Nossa. Falei, mano. E no videogame da WWE, eu sempre fui muito de ficar criando personagens. Que não foi pra você. Eu crescia vendo super-heróis. Mas... Então a minha vida sempre foi baseada nisso. Eu gosto de desenhar bastante. Então eu criava muito personagem. No jogo da WWE, eu criava muito personagem. Então tinha alguns nomes na minha cabeça, né? E então, quando ele falou Big Black, eu fiz assim, não. Não, porque, tipo, eu levei muito pro duplo sentido do nome, entendeu?
Sim, claro.
E eu falei, cara, eu vou chegar, vou me chamar de Big Black, e na primeira semana de luta, o público vai estar me aloprando, mano. Que bosta.
Uhum.
Vou virar piada, entendeu? Eu pensei muito nessas coisas.
Certo.
Mas não descartei o nome, eu só deixei de lado e falei, não, vou tentar convencer esses caras de outros nomes que eu tinha aqui. Mas foi bem assim, o primeiro treino foi bem, foi muito bom até. Gostei pra caramba.
Não, eu imagino a sua revolta, porque no primeiro dia, quando você chega lá, o cara já te intitula de Big Black, né? Eu penso assim, é claro, nós temos que ser realistas, porque nós vivemos num país preconceituoso, né? E alguém te manda um nome desse, você fica receoso, né?
Demais. E não foi nem questão de preconceito, nada assim. Foi bem a questão do duplo sentido do nome, sabe? Tipo, eu levei
sim,
muito
claro,
pro duplo sentido. Eu falei, nossa, mano.
Exato.
Que bosta. Tipo, puta, vamos me aloprar pra caramba com esse nome, entendeu? E, então eu não gostei assim de primeira, não. E eles viviam falando pra mim, mano, você vai usa esse nome que vai funcionar, vai ficar da hora. E eu ficava, ah, beleza, tal. Mas por dentro era tipo, mano, não vou fazer isso.
E como foi, você foi maturando a ideia? Você foi depois, ah, sei lá, aconteceu alguma coisa que você sentiu que o nome aí então encaixou perfeito na sua personalidade, no seu porte, talvez?
Mano, agora é outra história engraçada.
Lá vem.
Uma semana antes da minha estreia, me falaram, tipo, comecei a lutar, a treinar na CFW, desculpa, em abril de 2017. E eu estreiei no dia 17 de setembro de 2017. Não foi muito tempo que eu precisei treinar pra estrear, eu já desenvolvi muito rápido. E uma semana antes, eles passaram o card do evento. Era um evento em Mauá, o Hero Mix em Mauá. E... falou, você vai estrear no Hero Mix de Mauá. Beleza, a gente vai fazer um teste com você. Não era nenhuma estreia, assim, porque quando o cara estreia, já estreia, tipo, com um personagem, seguindo alguma... já tem alguma rota traçada pra ele como personagem, história, enfim. Então, falou, a gente vai fazer um teste com você, beleza? Falei, não, firmeza. Só que, tipo assim, aí passaram o card, tudo. Big Black vs Pesadelo, né, na época. Mas eu não tinha nome.
Nossa, coitado do Pesadelo, velho. Desculpa, coitado dele.
E aí o retorno dele também, né? Então, ia ser um teste mesmo aí. Pesadelo me guiar e tudo mais.
Pesadelo foi atropelado, tadinho.
Ah. Aí eu bati bastante nele mesmo. E aí eu não tinha nome, mano. Eu não tinha um nome ainda.
tinha decidido. E eles não me cobraram, não. Chegou uma hora que eles, acho que pararam de cobrar e falou assim, ó, quer achar melhor, vamos testar. É só um teste mesmo. Se ele escolher um nome nada a ver e vingar como lutador mesmo, aí a gente chega e conversa com ele sobre o nome pra ele estrear de vez, né? Mas beleza. E aí eu lembro que passamos a luta, tudo, beleza. Ó, você vai entrar. Aí eu lembro que eu tava atrás do espaço pra entrada da luta. E o Richard, né, o Alex, tava com papel com os nomes dos lutadores, do card e tudo. E aí tava pesadelo versus ponto de interrogação. E aí ele falou, cara, o moleque vai lutar agora, o que eu faço? Aí chegou no... Pidel, o que eu falo aqui no nome do menino? A gente não conhecia ainda nem nada. Aí o Fidel, ó, pergunta pra ele lá, mano. Que a gente deixou isso na mão dele. E eu tava tão nervoso em fazer tudo certo ali. Mano, nem lembrei que eu tinha que dar um nome. Então, meio que faltando, tipo, um minuto pra eu entrar assim. Ele chegou, me cutucou assim, o Alex. Falou, e aí, mano, de boa e tal? Cara, tá sem nome aqui. O que eu ponho aqui? Aí eu só olhei pra cara dele e falei... Big Black, mano. Põe Big Black mesmo e já era. Aí, não, beleza, então. Pode ser? Eu falei, não,
que
fechou.
Eu faço, né?
Mas eu falei, tipo, meio que, tipo... Não foi, tipo... Tutando o nome, tipo... Não, foi... A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei. Falei, ah, põe Big Black. Fui, mano. Aí eu, caramba, velho. Depois que... Aí, apagou o nome. Aí, ficou mesmo. Falei, ah, vou deixar.
E ficou, né, cara? Ficou e, assim, vamos ser sinceros, que coube perfeitamente em você, né?
Sim, mano, sim. Hoje, depois daquela luta mesmo, eu meio que perdi o receio e falei, não, vai funcionar. Eu acho que, mesmo que a primeira vez que alguém escute, a pessoa mesmo leve pro duplo sentido, se eu trabalhar bem... Ninguém vai nem pensar em falar nada. Tipo, vai. O pessoal automaticamente vai falar, não, eu tô pensando bobagem, entendeu?
E como é que foi a sua primeira luta? Como é que foi, assim, o seu desempenho? Como é que foi o ritmo da luta?
Foi uma luta mais simples mesmo. Uma marcação mais trabalhada no que eu já tinha treinado, né? Alguns movimentos, como suplex que eu levei, alguns moveset que eu usei no dia, umas pancadas. Assim que eu já vinha trabalhando no treino, né? Pra ficar mais fácil de fazer, né? Inventar nada que eu pudesse errar ou me machucar. E a luta foi muito boa, mano. Eu gosto bastante da minha estreia. Eu acho que pra uma estreia eu fui bem, meu desempenho foi bom. Eu sempre fui um cara mais calmo, né? Lutando, então não fiquei tão nervoso ali na hora, não fui afobado, não... Não tava agitado nem nada, tava calmo. E acho que só um momento assim da luta que eu esqueci alguma coisinha, mas eu perguntei pra ele, ele me falou e a luta seguiu. Se eu não me engano, foi até o meu coming back. Eu acho que eu até esqueci o meu coming back, acho que foi mesmo. Eu até vou e ele fala, mano, o que ia fazer agora? Eu coming back. Aí eu pego ele, jogo, ele volta e eu começo o coming back. Mas fora isso, foi muito bom. A energia tava muito boa no dia, o pessoal gostou pra caramba. E algumas pessoas da minha família estavam lá assistindo também. Então, meu, foi muito bom. Foi um dia muito bacana.
Nossa, que legal. Devia ter sido muito especial, né, cara?
Demais, mano. Demais. E foram pessoas que, querendo ou não, sempre no meio de todo o pessoal que desdenhava, tirava sarro, era o pessoal que me apoiava. Que, tipo, falava, ó... É algo difícil, é algo complicado. Aqui no Brasil não tem, não conheço nem nada, mas se é o seu sonho, você vai realizar um dia, sabe? Então, tipo, eram pessoas que de verdade só queriam me proteger, caso eu me frustrasse com esse sonho, sabe? Mas quando eles viram as coisas se realizando, eles me apoiaram de vez, sabe? Então foi muito bom ter eles lá comigo no dia.
E Big, o seu background no rugby, ele te facilitou, você usa alguns ensinamentos, você consegue incorporar as duas modalidades, ele te ajudou a evoluir, a galgar no wrestling, o rugby?
Quando eu comecei, eu não tinha um personagem ainda, uma gimmick, assim, digamos assim, montada, né? Eu não tinha pensado em nada e a minha estreia mesmo foi na semana seguinte da minha primeira luta, onde eu o Big Black se une, né, ao Altair, atacando o Victor, e aí forma a aliança lá, né, os dois, a Irmandade. Então, ali o Big Black, se você olhar até o estilo de roupa e tudo, eu quis fazer mesmo alguém que estava saindo meio que do rugby e migrando para outro esporte. Então, muita coisa de treinamento do rugby é...
Entendo.
Do físico, força, velocidade, tudo. Eu usava muito no treino, eu usava algumas coisas na luta, alguma base e tudo mais. Então, o rugby me ajudou, tipo, em algumas coisas, sabe? Então, foi mais fácil a questão de pancada, aguentar a pancada, né? As quedas e tudo mais, porque eu já tava meio que calejado de tanto apanhar no rugby, digamos assim. Então, foi... Ajudou bastante, sim.
A gente vê no... Pelo menos assistindo, no momento que você dá os seus spears, por exemplo, eu não posso falar com propriedade porque eu só sou um admirador, mas parece, sei lá, natural aquele posicionamento de investida que você dá, sabe? Me parece que é muito familiar quando você faz. Uma coisa até mesmo que o Goldberg, quando ele faz uns spears, ele já contou em entrevista e tal, que é um modo de você firmar o pé, sabe, que é importante. E eu consigo ver, assim, não posso dizer tecnicamente, é só meu achismo, mas eu consigo ver alguma coisa semelhante a você, sabe?
Cara, você falando isso me fez lembrar de como eu comecei a usar o spear, porque... Há um tempo, assim, lutando, eu não tinha um finisher ainda.
Uhum.
Até porque, como eu era um personagem, digamos assim... Eu era um midcard, que era o segurança do Altair.
Uhum.
Então, eu não vencia tanta luta, não tinha tanta coisa, assim, né? A minha primeira vitória mesmo na CFW, ainda com o Altair. Que foi uma classificatória pra Leather Match, né? Valendo a maleta. Onde eu lutei com o Anonymous. Isso foi em janeiro de 2018. Foi. E quando me falaram, você vai vencer a luta tal pra se classificar pra Leaders. Eu falei, beleza, eu vou ganhar a luta, mas, puta, que finisher que eu vou usar? E aí tiveram várias ideias, né? Tipo, cara, usa tal finisher. Um finisher que me falaram até na época foi aquele... Eu não sei se é um Spine Buster, tá? Mas é o finisher do Tadzio Neal.
Sim, sei.
Que ele ergue, meio que parece um Spine Buster, mas, tipo, mano, é muito bonito, velho. E eu treinei ele até um tempo, né?
Uhum.
Esse golpe, pra usar. E aí chegou um dia no treino, isso que você até perguntou do rugby, cara, eu fazia muito aquecimento, muita coisa assim do rugby, né? Pro treino, pra luta, né? Tava acostumado e pra mim funcionava muito, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei no treino e falei, vou dar uma brincada. Tinha um saco de pancada assim. E eu botei o saco de pancada em pé.
Uhum.
Consegui botar ele em pé, firmar ele em pé. E aí eu fazia... Eu ia correndo e tacleava ele, que no rugby é o tackle, né? Que a gente dá pra derrubar o adversário, né? Com a bola. E aí eu fui e comecei a dar tackle nele. Tava sozinho na academia esperando o resto do pessoal chegar pro treino. E fui fazendo aquilo. E aí O Scott chegou, me cumprimentou e eu cumprimentei ele. Aí eu tava botando o saco em pé de novo, assim, pra fazer mais uma vez e fiz. Aí ele falou, mano, faz isso de novo.
Uhum.
E aí eu fui e fiz. Aí ele falou, cara, isso aí é... Faz isso aí, mano, é seu finish. É o seu spear. E aí eu falei, firmeza. E aí nasceu o spear que eu dou de lado, entendeu?
Sim, sim.
É meio que com a posicionamento mesmo que você falou. É tipo, é a posição de um tackle. Eu abaixo, corro baixo e já entro na cintura da pessoa de lado.
Exatamente.
Às vezes eu abraço, às vezes eu só trombo mesmo. Mas aí nasceu o spear.
Lembra também, sabe um pouco? Lembra aquele... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele. O Mighty, é o Bobby Lashley. Ele também bate de lado, assim. Lembra ele um pouco. Só que...
O Batista foi de um bote, mano. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, o quê, mano? Que da hora, velho.
Uhum, Batista, verdade.
Sim, é muito louco, velho.
E falando de marca, eu acho que outras coisas no seu personagem, na sua gimmick, também caracterizam muito você. Agora falando um pouco das suas inspirações para criar o personagem, tudo ao redor, como música... O seu personagem, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele é um pouco mais completo no que se diz respeito a como posso dizer assim, ao feedback do público, porque você tem aqueles urros, né? Que você fez no começo. E isso também ajuda ao público te dar o feedback deles, né? Que eles estão empolgados, que estão gostando. De onde que veio essa ideia do urro? A ideia de você entrar trotando que nem um gorila, sabe? Até mesmo o nome do gorila. Você consolidou isso tudo em uma coisa só. Eu acho que ficou muito conciso, ficou muito certinha, sabe?
Eu não tinha, que nem eu te falei, uma gimmick pronta, mas eu... Em 2018, ali, quando eu seguia com aquele... estilo de personagem, eu comecei já a pensar, falei, cara, eu preciso criar alguma coisa que chame atenção, não só porque a gente já tava com a ideia da traição do Altair e tipo, cara, você vai seguir sozinho. Aí eu falei, beleza, vou seguir sozinho, mas o que que atualmente me chama atenção no Big? Nada, né? Além de lutando, dos golpes e tudo mais. Eu falei, eu preciso criar um personagem, algo que seja diferenciado e chame atenção. E beleza. E aquilo eu comentei no começo. Eu sempre gostei muito de animais, tipo, mas principalmente de gorila. Sempre gostei, né? Que nem foi, eu assistia Tarzan e gostava do Queixac, entendeu? Então. E aí eu lembro que um dia eu costumo, às vezes, passar o final de ano, um mês, mais ou menos, na casa dos meus tios em São Caetano aqui. E uma dessas vezes que eu fui em 2018, mas foi no meio do ano, nas férias ali de meio de ano, sabe? Que das escolas e tudo mais. Eu não tava mais na escola, mas eu fui junto com a minha irmã passar um mês lá. E aí meu tio falou, ó, lançou Pantera Negra, o filme House, e você falou que não assistiu, eu baixei aqui, assisti aí. E aí, beleza. Aí eu tô de filme, tranquilão assim. E aí no filme aparece o Baku, o gorila branco lá, pra desafiar o... Aí eu falei assim, mano, como eu nunca pensei nisso? Aí eu pausei o filme, mandei áudio pro Fidel, falei, mano, de boa, tal, não sei se... O que acha de eu virar o meu Big Black? E aí ele falou, mano, vamos tentar. Fazer isso pra quando? Eu falei, mano, a próxima luta que tiver aí, e eu já vou meter esse nome. Vamos ver se o público vai aceitar. E aí caiu bem na locomotiva valendo o cinturão extremo do Vitor Alves Jr. na época. Que eu era um dos participantes. E aí eu lembro que, beleza, ó. Falei, ó, chama a Gorila Big Black, beleza? Aí o pessoal não, beleza, mas eu não tinha pensado em mais nada além disso. Foi com o nome e com o tempo, se isso for funcionando, eu vou reinventando o personagem nessa base, né? É algo mais consolidado mesmo, que tipo, não, beleza, fixou mesmo. O primata, né? Aquela coisa. E aí, na hora que tocou minha música, o Fidel e o pessoal começou a puxar esse urro, mano, esse rugido. E aí, beleza, mano.
Sério?
Foi do nada. E aí o pessoal começou a puxar isso. E eu falei, mano, isso aí é da hora, velho. Se eu conseguir fazer o público... Num show com o público mesmo, não com a gente aqui da equipe.
Caramba!
O público começar a puxar isso, mano, já tá ótimo. E aí começou a usar sempre. Aí sempre que eu entrava, eu puxava, o povo puxava junto. E eu falei, mano, é isso mesmo. Vai ficar essa gimmick e essa taunt.
Cara, aí ficou muito boa.
Vai usar.
Ficou muito boa.
E aí foi quando eu comecei a ter ideia de roupa, de moveset. Comecei a adaptar, né? O meu estilo de luta a tentar dar referências a primata, gorila, macaco, tudo que eu podia dar ali, tipo, chimpanzé. Comecei a pular, tentar pular igual, dar umas pancadas, uns gritos diferentes na luta. Pra adaptar mesmo a isso e tentar virar o que tá virando agora, né?
Cara, e foi muito acertado, porque você é o... Você entra com a música, com o jeito, e o público te ajuda, ele meio que vai te levando ao ringue com os urros. É muito bacana. Eu gostei muito, particularmente.
Sim, mano.
E agora eu quero saber de você, mas eu não quero saber do Big Black. Eu não quero saber do gorila. Eu não quero saber do atleta. Eu quero saber do campeão CFW, campeão máximo CFW. Como é que foi essa história? Como é que foi a preparação? Como é que você reagiu quando você ficou sabendo que você ia herdar o cinturão?
Bom, eu já tinha sido campeão extremo, mas essa história do campeão extremo foi assim. Eu ia lutar com o Vitor Alves Jr. no Birthday de 2018. Beleza, eu já sabia que ele ia reter e tudo mais, né? Porque a gente tinha acabado de sair da locomotiva. Eu e ele ficou na final da locomotiva e me eliminou. E aí, automaticamente, eu vi um contender, né? Tipo, cara, eu sou o número um ali pra te enfrentar. E aí, foi marcada a luta pro Birthday. E aí, a gente lá, tudo marcando, conversando. Rolou alguns assuntos ali. Onde o Vitor Avelino falou, cara, vou precisar dar um tempo aqui e tudo mais. E, cara, eu acho que você merece ser o campeão, tá ligado? E só que, mano, eu era muito jovem, eu ainda não tava pronto pra ser campeão. Eu ainda não tinha um desempenho à altura pra, tipo, carregar um cinturão. Pelo menos eu e o pessoal também, a gente via assim. Precisava ter mais um tempo, tipo, de personagem, de tudo, né? E assim, de hype pra, tipo, o cara vingar com o cinturão, entendeu? Então, eu virei campeão extremo e tudo mais, foi um puta do reinado da hora. Provei, né? Tipo, o pessoal, tipo, cara, provei o contrário pra eles. Mas pra mim, eu ainda ficava, tipo, cara, eu quero receber um cinturão um dia que eles cheguem e falem, não, você tá pronto pra, tipo, virar campeão, sabe?
Uhum.
E passou um tempo depois, eu fui escolhido pra bater o Ryder e virar campeão máximo.
Nossa.
Então, e aí eu recebi esse áudio deles falando, cara, você é a melhor escolha possível no momento, por conta disso, disso aqui e tal, merece, babá, e a gente quer.
Nossa.
E foi complicado porque eu lembro que esse papo do cinturão veio no momento que eu tava pensando em dar um tempo de lutar, mano.
Caramba!
Eu tava pensando já em entregar o cinturão extremo e tirar um tempo. Falar, mano, eu vou me afastar por um tempo aí da equipe e tudo mais. E eles falaram, não, mano, que você tem potencial, que não sei o que, e me convenceram e falaram, ó, a gente tá vindo falar com vocês, a gente nem sabia que você queria sair. Mas não desanima, porque a gente vê muito potencial em você e tá acontecendo tal situação aqui na equipe e tal, e a gente acha que só você consegue segurar agora o rojão do cinturão, por enquanto. E aí eu falei, caramba, mano, sério? E aí, tipo, foi o que me deu ânimo.
Uhum.
De continuar. E aí eu falei, ah, espero conseguir, né, tipo, manter essa expectativa de vocês e, tipo, não, a gente acertou. Aí fui, ganhei o cinturão do Ryder, uma experiência muito louca. Tive um bom reinado com o cinturão máximo, e aí perdi o cinturão máximo no ano passado, e ganhei de novo agora no começo do ano. E tamo aí, com o cinturãozão.
E eu quero incentivar a todos que estão ouvindo esse programa para vocês irem lá no site, na página, né, no canal da CFW, lá no YouTube, e ver essa luta. Essa luta é muito boa. Você contra o Scott Owen, né, que era o antigo detentor do cinturão até esse dia. Né? Claro, porque não tem como você parar um gorila, né, gigante e forte que nem o Big.
Aí... Cara, as duas lutas são muito boas, assim. Por conta... A emoção do dia, sabe? Aquele dia foi muito bom, foi perfeito.
Thank you. rapaziada, esse aqui é o Gorilla Big Black, é o campeão máximo da CFW. Mas agora você não vai embora não, porque agora nós temos perguntas aqui do nosso perfil do Instagram, do Ringcast. Coloquei antes de iniciar a conversa com você, Big, um stories lá, para quem saber quem é que quer fazer uma pergunta, para contribuir, né, para essa entrevista. E olha aqui, nós temos aqui, ó, Alessandra Alves. Ela tá perguntando pro Big, como foi a sua rivalidade com o Scott Owen?
Primeiramente, um abraço aí pra Alessandra. Bom, rivalidade com o Scott. É aquele negócio, eu cheguei na equipe mostrando a força, a coisa do monstro, tudo mais. Hoje um dos meus apelidos é Monstro dos Monstros, né?
Monstro.
Aquela coisa, você chega, tem um cara ali que é o gigante, o dominante. Sempre foi. O Scott é um personagem, é um lutador incrível e tem um nome muito, muito forte dentro da CFW, né? Algo difícil de você encarar, bater de frente. É uma meta que o Big colocou, de tipo, cara, eu posso não superar esse cara. Sempre vou bater de frente com ele de igual. E se um dia acontecer de eu superar, beleza. Então é um lutador que é complicado de se enfrentar. É sempre difícil. Mas é uma honra, é um personagem, um cara que eu sempre admirei. Então, quando tem alguma história, algo que vai ligar nós dois, é sempre bom de trabalhar com ele, de estar ali com ele. Mas eu apanho bastante.
Ô Big, tem outra pergunta aqui, mas agora é do Marcelo Oliveira. Ele fala assim, você tem algum conselho para aqueles que estão começando ou que querem começar? Você tem um conselho para passar para quem está ouvindo esse programa e quer e fala assim, poxa, eu quero começar a lutar também?
Marcelo não é o nome dele, né? Mandar um abraço para ele também.
Marcelo Oliveira.
Top. Bom, o primeiro conselho é você procurar, né, uma equipe aí perto de você. Infelizmente, nem todo lugar aqui no Brasil... uma equipe no seu estado, na sua cidade, é complicado, né? Conheço muita gente que quer ingressar na luta livre, mas não, pô, moro em outro estado e não consigo, né? Mas é, cara, é você ter coragem, tomar atitude de você ir treinar, achar alguém que consiga te ensinar do jeito certo, você ter paciência, calma, não se afobar. E cara, a luta livre, tudo que você vai fazer de novo na luta livre te assusta um pouco. Mas é muito bom, cara, é muito bom. É só você se dedicar, se cuidar. Não tem necessidade de você praticar outro estilo de arte marcial, digamos assim. Mas se você pratica, é muito bom, né? Você treinar, fazer uma musculação, algo do tipo, pra te ajudar, né? Pra ser um complemento, né, daquilo. Então, é procurar, mano, alguma equipe próxima a você, alguma empresa. E, meu, vai pra cima, cara. Começar a treinar. Eu não achava que eu ia fazer o que eu faço hoje, mas tive que uma hora ou outra bater e falar, mano, eu vou agora ou não vou mais. Entendeu? Independente da sua idade, cara, vai pra cima.
É agora ou nunca, né? Lembrando que o Big Black, ele decidiu de um dia pro outro ir lá pra Ribeirão, que fica, né, a não sei quanto tempo, né? Então tem que ter coragem também, né? Tem que ter.
Sim, se você tem a oportunidade, né? Se você é de outro estado, de outra cidade, se você tem essa facilidade, essa oportunidade, tipo, cara, eu moro, sei lá, em outro estado, mas eu consigo ir para São Paulo e ficar aí em São Paulo para começar a treinar e tudo mais. Mano, pode colar com a gente, pode aparecer lá na academia e vai ser muito bem recebido, bem-vindo e com certeza você vai aprender bastante. Mas é isso, é você ter coragem e se desafiar, sabe? Porque é complicado, mas é bom demais também.
Big, eu quero te agradecer muitíssimo por essa hora que você reservou para conversar com o Ringcast. Eu tenho certeza, eu me diverti com as suas histórias, particularmente. Eu tenho certeza que vários ouvintes também se divertiram. Aliás, muito obrigado pela Alessandra e pelo Marcelo, se eu não me engano, né, pelas suas perguntas. E eu gostaria de encerrar, mas agora deixe também os seus contatos na internet, como o pessoal te encontra. Se a pessoa quiser te seguir, poxa, o Big é um cara muito legal, gostei dele, me inspirou. Como é que eu posso seguir o Big?
Primeiramente, aí, queria agradecer também o convite. Meu, muito feliz que deu certo agora, né? Conseguimos fazer.
Finalmente, né?
Top, pode me chamar aí sempre que quiser. Tô à disposição aí pra ajudar vocês aí. Minhas redes sociais é o Instagram é @gorilabigblack, né? No Facebook, o meu perfil é Vitor José, tá? Que infelizmente o Facebook não me deixou colocar Big Black lá, ou Gorila, então eu coloquei o meu nome mesmo, Vitor José. E tem a página também de lutador que é Big Black CFW. E pra assistir as minhas lutas e tudo mais, você entra no canal da CFW e acompanha lá.
Olha só, então, pra você que não conseguiu pegar, vai estar também tudo aí no post aqui embaixo, na página do blog do Ringcast, só você clicar e seguir lá, e também no site, no, né, no YouTube lá da CFW, assistam as lutas dele, e se você puder, coloca lá um comentário que veio pelo Ringcast, e isso mostra pra gente quem tá ouvindo, e a gente vai fazer essa comunidade circular. Gorila Big Black, muito obrigado novamente. Pessoal, então um abraço para todo mundo, um beijo e fomos! Fui! In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Touch the sky.
the facts.